Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira chegou mais uma edição do Alô Imóvel ao vivo para você que se liga na programação da Alô. Dá bom dia pra Tamara e pro Diogo Souza Gomes. Bom dia pra vocês.
Bom dia, queridos. Tudo bem?
Bom dia, bom dia, bom dia.
Tudo jóia?
Tudo jóia.
Tá bom. Vamos lá.
Bora lá.
A primeira pergunta de hoje, Diogo, é a seguinte. O que você indica? É Prince ou Price?
Price.
Price ou saque? Estou muito indecisa.
Ô, Barney, na verdade são duas formas de decisão de como vai ser o financiamento imobiliário. Uhum. Tá? Então, para a pessoa entender de forma mais objetiva aqui, né, o saque é o mais comum, que é a amortização constante. Ou seja, a parcela começa mais alta e vai caindo durante o tempo. E aí você tem uma amortização constante da sua taxa de juros. Já a price é quando a gente tem a parcela praticamente igual o financiamento inteiro. Então vamos hipotetizar aqui que na saque seu financiamento vai começar em 3 mil e vai caindo, lá na frente vai estar em R$1.000. E a price vai estar em 1.500 o tempo todo. Então, o que muda isso? A saque você vai ter a diminuição do seu saldo devedor mais rápido do que a price. Mas a price muitas vezes é usada porque, como a parcela ela já começa menor, ela vem quase igual o tempo todo, muita gente só consegue aprovar o crédito quando é na price, por causa exatamente do comprometimento de renda que a price vai exigir menor por causa do tamanho da parcela. Então, não é o ideal, nem sempre a price consegue financiar o mesmo percentual do que a saque, né? Normalmente é um pouco menor. E ela você vai ter mais tempo para demorar a pagar o juro. Então nunca é o ideal a price, não é o que a gente indica, mas essa é a grande diferença das duas. Se puder ir na saque, vai na saque, que é a melhor opção.
Eu fiz o financiamento, estou na terceira parcela. Não usei meu fundo de garantia, pois meu pai pagou a entrada. Estou pensando em amortizar usando 30 mil do meu fundo de garantia e bater no prazo. Como estou no início, eu faço isso agora ou espero mais? Estou pensando em fazer isso depois, pensar em amortizar todos os meses uns R$200. É uma boa ideia?
É sim, Tamara. O FGTS rende muito pouco, né? Então, o quanto antes você puder usar o FGTS para amortizar o seu saldo devedor é muito bom, muito positivo. Não só, não sei porque você falou 30 mil especificamente, se você tem mais FGTS, ele vai estar lá preso e sem render praticamente nada. Então, é melhor você pegar todo o FGTS que você tem e já amortizar no seu financiamento. E é o que a gente fala aqui. Muita gente subestima, às vezes, sobrou 200, sobrou 300, sobrou R$500. Poxa, se tiver sobrando, vai lá todo mês e vai amortizando, porque a diferença de parcela é absurda. Parece que assim, é só R$200, mas R$200, quando você traz a valor presente 35 anos para frente, que é o seu financiamento, né? Você às vezes abate uma, duas parcelas com R$200 lá na frente. Então vale muito a pena. Sobrou qualquer dinheiro, vai lá e amortiza, que você vai ganhar anos muito rápido aí para quitar o seu financiamento.
Boa.
É correto cobrar caução mais aluguel antes de entrar no apartamento?
Não, Barney. A gente só pode cobrar o aluguel antecipado se não tiver garantia no contrato de locação. Uhum. Então, se cobrou caução ou qualquer outra garantia, você não pode cobrar o aluguel antecipado. É claro, o inquilino pode optar por pagar antecipado, mas você não pode exigir dele de entrar, pagar o caução mais o valor de um aluguel já.
Diogo, casos de família. Meu filho pediu um holerite para comprar a renda e um imóvel que ele pretende alugar e que não preciso assinar nada. Pergunta, pode dar algum problema para mim caso ele fique desempregado ou inadimplente?
Ô, Tamara, é estranho, né? Porque se ele pediu o seu holerite para ele comprovar a renda sua para ajudar no aluguel dele, teoricamente você devia assinar ou como inquilina junto com ele ou como fiadora. Agora, se ele só está apresentando o holerite para provar alguma coisa, se você não assinou nada, não tem risco nenhum. Se não tiver nada assinado, você não tem responsabilidade nenhuma sobre o débito dele se vier a acontecer. Ele simplesmente ele usou o seu documento e não entendi muito para quê, não.
Né?
Pois é. Agora,
vê se é para alugar alguma coisa mesmo.
Pode acontecer, e hoje em dia com o mundo digital tá muito mais fácil, infelizmente, seu filho pegou seu holerite, pegou seu documento, apresentou na imobiliária, deu o e-mail, a imobiliária foi lá, aprovou o crédito, mandou o contrato para assinar por e-mail digital, ele tem acesso a algum e-mail seu, foi lá e assinou o contrato, você não tá nem sabendo. Isso é um risco que pode acontecer, a gente já viu acontecendo no mercado. Então fica de olho aí no seu filho.
Isso aí.
Meu contrato de locação residencial de 12 meses vence dia 26/7/26. O que eu preciso fazer para informar a imobiliária que eu vou sair?
Já tinha que ter informado, né?
Ô Barney, teoricamente ele tinha que ter avisado com 30 dias de antecedência, né? Então sugiro que provavelmente o contrato dele tem essa cláusula de que ele tem que avisar com 30 dias, né? E o contrato encerra dia 26. Então avisa o quanto antes agora pra você fazer a entrega do contrato daqui a 30 dias a contar da data de hoje que a gente está te respondendo. Mas se o seu contrato não tiver esse tipo de cláusula, que você é obrigado a avisar com 30 dias, pode acontecer, aí sim, dia 26/7, você vai entregar a chave e falar: meu contrato encerrou, toma, não quero renovar mais.
Minha última inquilina, ao se mudar, contratou um caminhão de mudanças. Ao sair do condomínio, o caminhão arrebentou alguns fios. Como a inquilina se recusa a arcar com os gastos e o motorista também, a síndica quer cobrar de mim. É justo? O que eu posso fazer?
Tamara, é complexa essa situação, né? Eu entendo que a responsabilidade é da empresa de mudança, para começar. Agora, a empresa de mudança não tinha seguro, não arcou com prejuízo, não tinha um contrato sequer com a pessoa que contratou, eu acho que a responsabilidade nesse caso é da inquilina. Mas o proprietário, o condomínio, desculpa, muitas vezes não tem nem contato dessa inquilina mais, e o responsável pela unidade, no final das contas, é o proprietário. Então vai acabar acontecendo aquela cadeia de cobrança, né? O condomínio vai cobrar o proprietário tem direito de regredir e cobrar o inquilino, que vai ter direito de acionar e cobrar ali a empresa de mudança. Infelizmente não é a melhor prática, mas acaba sendo a única saída do condomínio para não ficar no prejuízo.
É isso.
A próxima agora é
7. Aham.
Agora 7. Ó, é o seguinte: sempre paguei a taxa extra de condomínio, mas no contrato tem escrito que deve ser do proprietário fazer isso. Tenho o direito de ressarcimento ou abatimento nos próximos aluguéis?
Tem sim, Barney. O que que acontece, cara? A maioria dos contratos de locação também deixa claro, e a própria lei do inquilinato deixa claro, que a taxa ordinária do condomínio é de responsabilidade do inquilino, e as taxas extraordinárias, a maioria delas, ela é de responsabilidade do proprietário. Só que 99% das administradoras de condomínio mandam um boleto único, que vem dentro do boleto discriminado, o que é taxa ordinária, o que é fundo de reserva, o que é taxa extra, e aí o inquilino acaba pagando esse boleto, é o praxe do mercado, e aí sim o inquilino tem que mandar pro proprietário ou para a imobiliária para ser ressarcido daquele valor. Então normalmente a imobiliária vai lá e bota aquilo no boleto dele como um desconto na hora dele pagar o valor do aluguel. Se por acaso ele não viu isso e já pagou 1, 2, 3, 12 taxas, ele tem total direito de ser descontado e ressarcido desses valores que ele pagou.
Tem um possível inquilino que quer alugar o meu imóvel, mas no lugar do fiador ela quer colocar uma moto como garantia desse contrato. Como devo prosseguir de forma segura nesse caso? Isso pode?
Tamara, poder até pode, mas a moto é um bem móvel e muito pouco durável, se a gente for pensar de que o cara usa no dia a dia, né, de que ela desvaloriza e de que ele pode vender em qualquer momento. Então ele teria que alienar a moto para ela, fazer documento disso. Eu não acho que é a forma mais segura para ela de aceitar esse tipo de garantia, principalmente hoje, que a gente tem tantas alternativas do mercado aí, com empresas de garantidoras que fazem seguro por cartão de crédito, que fazem seguro direto no boleto, que fazem fiança onerosa. Então, tem várias outras formas dela fazer essa garantia mais segura do que colocar aí um veículo como garantia do contrato.
Meu inquilino já assinou um contrato de 1 ano comigo, que venceu no último dia 10. Eu quero um imóvel de volta. O que eu devo fazer? Ele ainda tem algum prazo para sair?
O Barney, esse
é o inverso.
Essa é a maior contradição da lei do inquilinato, cara, que é para mim um grande absurdo. Olha que engraçado. A lei estabelece o seguinte: que se o contrato for inferior a 30 meses, o proprietário não pode pedir ele sem motivo.
Ok.
Ok. E se ele for superior a 30 meses, ele pode pedir ele sem dar nenhum motivo, que é o que a lei chama de denúncia vazia. Então vamos lá. Se o contrato é de 12 meses e o contrato venceu, o inquilino está pagando em dia, eu não posso pedir o imóvel. Exceto se eu for, por exemplo, usar esse imóvel para morar. Eu não posso pedir esse imóvel simplesmente porque eu quero aumentar o valor do aluguel ou porque eu quero trocar de inquilino. Né? Se ele está pagando em dia, eu fico preso a esse inquilino ali por pelo menos 3 anos consecutivos até eu conseguir pedir esse imóvel sem dar motivo. Né? Isso é um contrassenso absurdo da lei do inquilinato e por isso que quase ninguém faz o contrato de 12 meses. A maioria do mercado faz um contrato de 30 meses para garantir o proprietário e se coloca no contrato uma cláusula falando que depois de 12 meses o inquilino pode sair sem multa. Então, respondendo a pergunta dela, o contrato fez 1 ano, já tem mais de 10 dias, ele quer o imóvel de volta. Quer o imóvel de volta por quê? Para você ou para algum parente morar, ok, você vai poder pedir o imóvel e dar 30 dias para ele, que provavelmente é o que está no seu contrato. Ah, não, eu quero pedir só porque eu quero aumentar o valor do aluguel em 30%, 50%, ou porque eu quero alugar para outra pessoa. Infelizmente, você não vai poder pedir o imóvel.
Que horror. Diogo, eu posso fazer um boletim de ocorrência contra o inquilino que não paga o aluguel?
Tamara, entendo que não, né? O boletim de ocorrência, ele tem outras finalidades, dessa parte comercial. Você vai entrar com ação de despejo e de cobrança contra ele. Ação de despejo para poder tirar ele do imóvel e ação de cobrança para cobrar o que ele está devendo. E você pode, dependendo do que está previsto no contrato, negativar ele nos órgãos de proteção de crédito, etc. e tal.
Eu quero desistir de sair do imóvel, mas eu já notifiquei a imobiliária que iria sair no fim de julho. Eu posso formalizar o arrependimento e retomar o contrato normalmente, já que os aluguéis estão sempre em dia?
Ô Barney, teoricamente sim, cara. Isso é muito comum de acontecer, porque como o inquilino tem que avisar com 30 dias antes, então eu vou lá e te aviso. Ô Barney, daqui 30 dias eu vou entregar o imóvel. E aí eu vou pro mercado e começo a procurar outro imóvel. E descubro que não tá fácil achar outro imóvel e principalmente que os valores estão só subindo. A gente vem falando isso aqui há alguns anos no programa.
Vou ficar quietinho.
Agora, se... vamos supor, já passou lá 25 dias, às vezes a pessoa já arrumou outro inquilino pro imóvel, né? Então é um caso mais complexo. Eu sugiro que, se eu optei por desistir, informe o quanto antes para você conseguir tentar reverter isso ali com a imobiliária. É claro, vai depender muito de como tá o seu contrato. Então, às vezes eu tô avisando que vou rescindir, mas meu contrato ainda é de 30 meses e o prazo dele ainda tá ok. Aí é mais simples de eu falar, não, ó, desistir de devolver, vou continuar aqui. Agora é diferente também de contrato já está vencido, eu quero devolver, aí só faltam 5 dias para eu devolver e o proprietário pode falar, não, cara, seu contrato está vencido, agora eu também não quero manter mais você aí.
Muito bem.
Aí vai depender. Se o contrato é de 30 meses, ele vai poder, inclusive, renovar com um valor muito mais alto. Se o contrato é de 12 meses e acabou só os primeiros 12 meses, o proprietário não pode também renovar com um valor muito mais alto, além do que está previsto de reajuste no próprio contrato.
Me tira uma dúvida de aluguel sem contrato. Se a pessoa atrasar o aluguel, o proprietário pode pedir juros porque atrasou?
Pode sim, Tamara. E se fosse para uma briga judicial, provavelmente o juiz ia estabelecer a multa de 10% mais 1% de juros todo mês, é o que a maioria dos contratos prevê, alguns prevêem 20% de multa e é ok, não tem problema nenhum, mas em regra geral, como ele não tem contrato, para ele evitar muita briga lá na frente, sugiro ele colocar multa de 10% e correção de 1% ao mês.
A partir de agora?
A partir do dia que atrasou. Atrasou dia 10, dia 11, tem multa, gente. Não tem essa de, eu tenho uns dias para pagar aluguel, não, exatamente.
Meu vizinho tem um imóvel parecido com o meu, posso dizer que a minha casa tem o mesmo valor que a dele?
Ô Barney, parecido não é igual, né? Então tem que entender o que é seu nível de entendimento de parecido, porque às vezes a gente tem um imóvel no mesmo prédio, um do lado do outro, os dois têm 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. Mas às vezes eles são parecidos só na configuração. Um reformou, colocou outro tipo de piso, acabamento, acessórios, armários, né? Então, às vezes no mesmo prédio a gente tem variação de um imóvel valer quase o dobro do outro por causa do quanto ele está internamente diferenciado um do outro. Agora, se é muito parecido realmente como ele fala na pergunta, pode ser que sim, ele tenha mais ou menos ali a mesma faixa de valor.
Bem. Meu sogro quer fazer uma doação para os filhos dele, mas ele quer usufruto enquanto ele estiver vida. Quando ele falecer, aí passa automaticamente para os herdeiros ou precisa fazer mais alguma coisa?
Tamara, quando ele vai doar agora, então vamos supor, eu vou pegar um imóvel meu e já doar para você. E aí eu vou colocar em usufruto meu. O que significa? Enquanto eu estiver vivo, eu que tenho o direito de usufruir desse imóvel, seja morando ou seja ganhando o dinheiro dos rendimentos do aluguel dele. A partir do momento que eu morro, significa que eu não tenho mais esse usufruto, e aí é só pegar a certidão de óbito, vai levar no cartório de registro de imóvel e dar baixa no usufruto, mas o imóvel em si já é dessas pessoas que herdaram ali, que receberam a doação, na verdade.
Essa doação em vida é paga?
É paga, claro. Vai fazer uma escritura de doação, igual faz uma escritura de compra e venda no cartório, vai fazer uma escritura de doação, pagar imposto de doação e tudo é pago, não tem jeito.
É mesmo. Dica do Diogo.
Ô Tamara, essa semana a gente lançou um projeto muito legal que eu acabei trazendo como minha dica de hoje, né? A gente, por muitos anos, a gente vem buscando uma forma do consumidor conseguir se informar melhor do mercado imobiliário e melhorar a sua busca na hora de encontrar um imóvel. E o tempo todo a gente sempre foi atrás do imóvel, a gente passou a buscar o imóvel. E aí a gente está lançando agora um conceito que chama imobiliaridade, né? Que é o imóvel vai encontrar você, e isso graças à tecnologia, né? A inteligência artificial. Então, a gente tem um cartão, né, que tem um QR Code para o consumidor ler, mas a gente criou um site também que é imobiliariad.com.br. E é muito legal porque ficou divertido de buscar. Então a pessoa pode acessar imobiliariad.com.br e onde ela estiver em Juiz de Fora, ela consegue ver os imóveis que estão no raio de 200 metros dela. Então, se eu estou aqui na rádio, eu vou conseguir ver todos os imóveis que estão disponíveis para alugar ou para vender no raio de 200 metros da Rádio Alô. Se eu estiver no centro da cidade, eu vou conseguir ver os imóveis que estão disponíveis naquela região no raio de 200 metros. Ou seja, onde você estiver. Então, por isso que a gente brinca que é imobiliária de bolso, imobiliária de bar, imobiliária de rádio, imobiliária de padaria. Qualquer lugar que você tiver, agora o imóvel que te encontra. Então, imobiliária DE, né, de bolso, imobiliária de.com.br.
Arrasou. Essa muito é bem. Parabéns pela iniciativa.
Valeu,
semana que vem estamos de volta.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.
Alô Imóvel, oferecimento LTA Higiene e Limpeza Profissional. Produtos de limpeza de qualidade para sua tranquilidade. Ligue 3017-1409.